Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração.
Olá, eu sou Maurício Pimentel, coordenador-geral da Banditech. Estamos aqui para mais um programa do Profissão TI e hoje eu vou falar com o Ricardo Longo. Ricardo, obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela nossa conversa. Eu queria começar pedindo que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Bom, prazer imenso estar aqui. Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Como já foi apresentado, meu nome é Ricardo Longo e eu sou hoje o diretor-geral da Fingertips. A Fingertips é talvez a maior empresa produtora de aplicativos multiplataforma do Brasil. A gente surgiu em 2008, no mesmo dia do lançamento do iPhone 3G e da App Store no Brasil. No Brasil não, desculpa, no mundo. Nos Estados Unidos, ainda não tinha chegado ao Brasil. Mas já havia sido anunciado que essa nova tecnologia, o iPhone chegaria ao Brasil e a loja de aplicativos seria lançada no Brasil. E a gente vislumbrou que haveria oportunidade para empresas nesse segmento. A minha formação não tem nada a ver com tecnologia. Eu me formei em administração de empresas. Desde sempre me considero um homem de marketing, né? Eu sempre trabalhei na área de marketing. A minha formação toda familiar é de marketing. Meu pai, minha mãe, meu avô, meus tios. Depois minha carreira guinou um pouco para a área de branding, que foi um assunto que eu me apaixonei. Virei consultor de branding. E aí, sempre fui um Mac maníaco e sempre acompanhei desde o início do lançamento do iPhone, sempre me interessei muito por isso. E quando eu vi que isso viria para o Brasil e que estava sendo lançada a App Store, tivemos a ideia de criar a empresa, Fingertips, e aí eu deixei de ser consultor de marcas e passei a entrei nesse mundo mobile de cabeça sem ter nunca tido nenhuma experiência com isso antes. Então esse é um pouquinho do resumo da minha apresentação.
Super legal, Ricardo. Deixa eu te fazer uma pergunta a respeito dessa questão de um mercado em que, na verdade, nasceu há pouco mais de 3 ou 4 anos. Como é que se dá toda a gestão, como é que se dá todo o planejamento, como é que se dá toda a visão de negócio de um mercado tão recente?
Eu diria que é muito difícil. A gente realmente não consegue fazer planejamento de verdade para mais do que um ano. Né? Então, o nosso planejamento sempre é vislumbrando um ano para frente e diria que, mesmo assim, ainda acontecem fatos no caminho que mudam esse planejamento com o barco andando aí. Para além de um ano, a gente só discute, no máximo, uma ou outra tendência, tal, mas o planejamento mesmo é para um ano ou 6 meses. E é muito difícil fazer isso porque, vejam só, em julho de 2007, há 4 anos e pouquinho, que foi lançado o iPhone. Ainda assim, era só um aparelho onde você não instalava nada. Um ano depois, em 2008, então há pouquinho mais de 3 anos, é que começou essa onda de aplicativos. Então, pensar que há 3 anos atrás o meu business não existia em lugar nenhum do mundo é muito maluco, né? Óbvio, já existia empresas que faziam aplicativos em Java para celulares antigos e tal, mas esse mercado de verdade não existia. Com a entrada do iPhone lançando esse mercado, é que se abriram as portas para muita coisa. Também dá para a gente pensar que há menos de um ano e meio atrás não existiam os tablets no mercado. Não existia o iPad, não existiam os tablets. O mesmo Android foi lançado depois do iPhone. Todas as outras lojas de aplicativo da BlackBerry, da Nokia, do Windows, todas também foram lançadas depois do iPhone. Então é um mercado que há 3 anos e pouquinho atrás não existia e a cada ano ele meio que se reinventa, surgem coisas novas, a gente tem que estar o tempo inteiro muito antenado em tudo que acontece e tem que ter a capacidade, acho que essa é uma grande fortaleza da nossa empresa, ter a capacidade de mudar o rumo muito rápido e se transformar muito rápido.
Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma provocação que nem estava muito no nosso cenário de pauta aqui. Essa renovação, essa reinvenção contínua, ela se dá pela veia do marketing ou ela se dá pela veia da tecnologia?
Boa pergunta, nunca pensei sobre isso. Ela se dá pela implicação em negócios que muitas vezes uma nova tecnologia é inserida junto com um novo produto ou questões relativas, né, um jogo, um novo jeito de distribuir coisas, que são questões de marketing. Quando essas duas coisas se unem, surgem novas oportunidades ou novas necessidades, novas estratégias de negócio que vêm, na verdade, das duas coisas. Não, não, dá pra, não é de um lado nem do outro. É da união dessas duas coisas que surgem novas oportunidades ou necessidades de negócio. E é aí que a gente tem que mudar a estratégia visando o aspecto de negócio.
Que legal, que legal.
Deixa eu dar um exemplo disso para vocês. Há pouco tempo atrás, o Google criou um negócio chamado Chrome Store. Chrome é o browser do Google, que está crescendo vertiginosamente aí em termos de utilização no mercado. E então o Google criou, se você entrar no... você usa o browser Chrome do Google, que qualquer computador você pode baixar e usar. Se você entrar na loja do Chrome, você tem lá uma série de aplicativos, muitos dos mesmos que a gente já vê no iPad, no iPhone e tal. Você entra lá e baixa esses aplicativos. E a gente passou a atuar nesse segmento também. Como somos uma empresa de aplicativos multiplataforma, a gente que já faz aplicativo para iPhone, Android, iPad, tablet Android, BlackBerry, TV interativa da LG e por aí vai, quando surgiu esse mercado, a gente também passou a atuar nesse mercado. Eu acho que esse é um exemplo de tecnologia com marketing, porque o Google construiu todo o browser dele com baseado numa tecnologia nova para esse mundo da internet, que é o HTML5, e unindo essa tecnologia com esse novo advento das lojas de distribuição de aplicativos, ele criou um novo nicho do mercado que eu atuo para eu atuar. E aí eu, então, passei a atuar. E não só isso, os meus clientes no mercado, ou os meus possíveis clientes, começaram a me perguntar se eu também fazia aplicativo para Chrome Store. E eu, na hora, disse que sim. Então, muitas vezes sem saber se eu já conseguiria fazer isso ou não, mas falamos que sim, e aí fomos atrás descobrir como é que se fazia isso e estamos fazendo isso hoje para vários clientes.
Ricardo, vamos explicar para o ouvinte o que é esse mundo mobile, essa tecnologia mobile. O que caracteriza um mobile? Um notebook é mobile ou não é mobile? O tablet é ou não é?
Quase um ano atrás, é legal essa pergunta, porque é um ponto que eu defendo muito. Há quase um ano atrás, eu dei uma palestra na HSM, no Expo Management, no auditório paralelo, onde o título da palestra era "O mobile vai acabar". E o que, na verdade, o que eu queria dizer não era que o mobile vai acabar, é que a fronteira entre o que é mobile e o que não é, não existe. Não faz sentido, é uma fronteira que não faz sentido. Porque antigamente você tinha o computador de um lado e o celular do outro. Aí estava clara a fronteira. Aí você criou o notebook no meio. Aí você criou o notebook que acessa a internet. Aí o notebook evoluiu para acessar a internet e o Wi-Fi. Aí você criou os netbooks entre o notebook e o celular. Aí você tem os tablets entre o celular e o netbook. Aí você está criando cada vez mais devices aí no meio que tendem a fazer essa fronteira de hardware não existir mais. Né? É difícil hoje você dizer, tablet, ele é mobile ou não é? Tem tablet de 10 polegadas, que é grande, não é tão mobile, mas tem tablet de 7 polegadas, que já é quase um celular. Também tem alguns até que fazem ligação. Então não é um celular, mas ela faz ligação. Você põe lá um tijolão na orelha e fala normalmente. Então, essa fronteira ela meio que não existe em termos de hardware. Essa fronteira também tende a não existir em termos de comportamento das pessoas. Porque hoje eu venho no carro já lendo meus e-mails no celular, e às vezes eu começo a responder um e-mail no carro, chego no escritório, abro o computador e continuo o que eu estava escrevendo no computador. Aí não mando ainda, saio no carro, dou uma última revisada e mando. Então, o que é mobile e o que não é? Então, a vida, as pessoas também não têm muito essa distinção de quando ela está mobile e quando não está, né? Mais. E eu costumo dizer hoje, a gente na Fingertips encara mobile como a pessoa em movimento o dia inteiro. Eu quero acompanhar essa pessoa o dia inteiro, da hora que ela acorda, da hora que ela vai dormir. Eu quero acompanhar ela. Eu quero, independente se eu estou no celular, se eu estou no tablet, se eu estou na TV, se eu estou num browser, né, no Chrome, por exemplo. O que acontece é que eu acho que o que define o que é mobile e o que não é, é muito o quanto aquele momento de interação da pessoa é algo ultra pessoal dela. E por isso o celular é o grande expoente do mobile, porque o celular é muito pessoal, é muito privado, é muito particular, é muito... né, tem a minha cara, é um dos maiores elementos de autoexpressão de uma pessoa, é o celular que ela tem, os aplicativos que ela tem no celular. Por isso que a gente define mobile como o nosso mobile, para nós mobile está centrado na pessoa e no em ela em movimento, e não fazendo uma distinção de tipo de aparelho. Expliquei bem ou ficou um pouco conceitual?
Não, tá claro, acho que explicou. Agora, para onde você acha que essa coisa deve caminhar? Quer dizer, o que está faltando no mercado hoje para dizer, olha, mobile entrou de fato na vida das pessoas enquanto indivíduo, enquanto grupo, enquanto família, enquanto negócio?
Eu diria que, assim, eu acho que o mobile já é hoje uma realidade absoluta na vida das pessoas. A Ponto Mob, o grupo Ponto Mob, que é o grupo da qual a Fingertips faz parte, o maior grupo de mobile marketing do Brasil, a gente realizou recentemente uma pesquisa sobre mobile no Brasil. Acho que foram 1.000 ou 2.000 entrevistas, uma coisa assim. Eu tenho os dados eu tenho alguns dados da pesquisa. E assim, o número de pessoas que já tem um smartphone, que já acessa a internet via celular, é absurdo. Eu não estou aqui com os números agora. Até poderia buscar, quem sabe a gente até... faz já uma parte disso e busca alguns números, mas é absurdo. Hoje o tablet também é o desejo de compra de muita gente. E se você pegar outros dados, que aí não são dessa pesquisa, mas por exemplo, já tem muito mais gente tweetando pelo celular do que pelo computador. Já tem muito mais gente acessando o Facebook pelo celular do que pelo computador. Então eu acho que hoje o mobile já é uma realidade absoluta, né? Na vida de todas as pessoas, e não, isso não está restrito só à Europa, aos Estados Unidos, acho que no Brasil também você já tem hoje todo mundo, não estou nem falando daquela coisa de todo mundo tem um celular, não, estou falando de todo mundo usando o celular para muito mais coisas do que apenas fazer ligações telefônicas. Então eu acho que isso já é uma realidade muito forte na vida das pessoas. Eu acho que o que está um pouco atrasado, mas sempre é assim, qualquer nova tecnologia que surge, ou novo movimento cultural que surge, eu acho que as empresas ainda não estão fazendo um trabalho à altura. Então, se você pegar hoje, vamos dizer, hoje o número de pessoas que navegam na internet em celular já é maior do que o número de pessoas que navegava na internet no computador em 2007, no Brasil. E o investimento das empresas em internet em 2007 é, sei lá, 8 ou 10 vezes maior do que o investimento das empresas em mobile ou internet móvel hoje. Né? Então, eu acho que as empresas, até as empresas, porque... vamos dizer, são muitas grandes empresas e tal, elas têm um poder de reação um pouco mais lento, né? E acho que hoje isso ainda está um pouco atrasado. Acho que as empresas ainda não descobriram e não estão investindo como deveriam em mobile, em ações de marketing, em sistemas ou maneiras de você otimizar processos internos das empresas com, né, iniciativas em mobile. Então acho que falta muito ainda das empresas, mas a gente vê que isso está crescendo também muito rápido.
Ricardo, eu olhando também pelo iPhone ou pelo Android, pelos stores todos aí dessa área de mobile, a gente começa a perceber, e é claro isso, é patente, que há uma série de ofertas de softwarezinhos, de aplicativos que são gratuitos. Primeiro, essa é uma prática de fato desse mercado? Entregar uma aplicação, entregar uma facilidade free?
A maior parte dos downloads das lojas de aplicativos são de aplicativos gratuitos. A maioria dos aplicativos disponível não é gratuito, é paga. Mas, óbvio, o maior número de downloads é gratuito. Agora, é uma prática muito forte. Porque, na verdade, quem está querendo ganhar dinheiro com aplicativos... Porque tem gente que não está querendo ganhar dinheiro. Está brincando, está querendo se promover, está querendo estudar, está querendo... né, tá querendo experimentar, mas assim, jeitos de ganhar dinheiro com aplicativos de iPhone, Android, iPad, por aí vai. Você pode ganhar dinheiro com publicidade. Então, portanto, se o seu aplicativo for gratuito e for muito baixado, é bom, porque você vai vender mais publicidade. Você pode ganhar dinheiro vendendo o aplicativo, aí sim. Então, você cobra $1, $2, $10, $1,000 pelo aplicativo. Ou você pode ganhar dinheiro, como é o caso da Fingertips, que a gente especializou, que é faço aplicativos para empresas. Então, empresas me pagam para eu desenvolver o aplicativo delas e elas colocam de graça ou não na App Store. Então, a maioria dos meus clientes me contrata para fazer um aplicativo que eles vão pôr gratuito na App Store, ou na Android Market ou na BlackBerry App World, que é para criarem mais um canal de comunicação, de relacionamento com consumidores e potenciais consumidores ou clientes e tal. Então, acho que esses são três jeitos básicos aí de você ganhar dinheiro com aplicativos. Então, por isso tem muito aplicativo grátis. E mesmo esse negócio que eu falei de você vender o aplicativo, hoje a maior estratégia de venda de aplicativos, que é ganhar dinheiro do usuário final, então eu não estou ganhando dinheiro com a publicidade, estou ganhando dinheiro de uma empresa que está anunciando. Ou a Fingertips ganha dinheiro das empresas que nos pagam para desenvolver aplicativos. Mas hoje, nessa vertente de ganhar dinheiro das pessoas que estão pagando micropagamentos para você, para acessar o seu software, seu produto, a vertente que mais cresce, ou quem está ganhando mais dinheiro com isto, com o consumidor final, são aquelas empresas ou pessoas independentes, desenvolvedores independentes, que fazem aplicativos grátis e que, dentro desse aplicativo grátis, ele pode comprar coisas a mais para tornar a experiência do aplicativo ainda mais legal. Então, hoje, por exemplo, se você entrar na App Store no mercado norte-americano, você vai ver lá que dos 25 aplicativos que mais faturam dinheiro com o usuário final, 18 desses 25 aplicativos são aplicativos gratuitos, que a pessoa baixa o aplicativo grátis e aí dentro joga um pouco. A maioria são games, né? Mas você ali joga um pouco o game, mas para ir depois ir para novas fases ou para comprar, entre aspas, poderes para você jogar ou comprar moeda virtual para você transacionar dentro desse jogo. 18 desses aplicativos são grátis e ganham dinheiro com essa venda depois. É igual, tipo impressora, né? Que a impressora é quase de graça e quando você vai comprar o cartucho aí que você vê porque que a impressora era barata. Então você dá algo de graça e depois você ganha com a utilização depois, futura. Então, essa é na vertente de ganhar dinheiro com o usuário final, essa é a principal, hoje a principal tendência é aplicativos grátis que você faz um upgrade ou consegue comprar coisas dentro dele que te dão uma experiência ainda melhor.
Ricardo, essas plataformas todas que a gente falou, né, principalmente iPhone, tudo que trata do mundo Windows e ainda a questão Android, enquanto esse conceito de software livre e tal, de colaborativo, geraram nesse passado recente umas religiões em TI. O indivíduo é Android e ele não gosta das outras plataformas por conceito. Você acha que essa separação faz sentido? Quer dizer, o teu modelo de negócio é até um modelo multiplataforma. Essas plataformas vão se consolidar ou a ideia é que elas se misturem e se tornem transparentes para o usuário?
Para o usuário não sabe muito a diferença, não. Acho que tem usuários que gostam, se sentem bem, se sentem melhor com iPhone. Tem usuários que se sentem melhor com Android, mas de verdade o usuário que não é envolvido com esse mundo, ele não sabe a diferença entre um e outro, qual é a tecnologia por trás, se é o mesmo aplicativo que ele está baixando em um ou em outro, se é diferente. O usuário não sabe muito. E hoje, os 100 entre 100 dos principais aplicativos estão nas duas plataformas e geram uma experiência muito parecida. Então, a pessoa que sair de um e for para o outro não vai sentir muita diferença. Agora, em termos de profissionais, são dois mundos muito diferentes. Então, o cara pode ser um excelente desenvolvedor de iPhone e não saber nada de Android, ou ao contrário. Óbvio que alguma noção ele tem, mas são mundos muito diferentes, que seguem, inclusive, filosofias de desenvolvimento diferentes. O que acontece é apenas assim, iPhone e Android tem uma grande diferença. Android e BlackBerry já é bem mais parecido. Então, um cara que vai bem no Android, para migrar para BlackBerry é mais fácil, o contrário também. Agora, iPhone e Android são dois mundos bem diferentes. O iPhone, aqui falando com pessoas que querem entrar na área de TI, o iPhone usa, é todo baseado numa linguagem chamada Objective-C, enquanto o Android e o BlackBerry são totalmente baseados em Java. Então, essas são as duas escolas aí diferentes. Mas acho que para o usuário tende a ficar tudo muito parecido. Até é uma necessidade de quem faz aplicativos deixar parecido, para que não haja diferenciação ou problemas de migração de plataforma.
Ricardo, diz uma coisa para a gente. Que perfil tem esse profissional? Quem é esse profissional que hoje está no mundo mobile? Ou, mais do que isso, que tipo de profissional você está procurando para vir para o mundo mobile?
Obviamente, a minha empresa, eu procuro profissionais de várias áreas, né? Desde o administrativo, o RH, pessoas de marketing, tenho muito pessoas de design aqui, que, afinal, nesse meu mundo, a user interface é uma coisa muito importante. Mas, como a gente está falando de TI, na área de TI, o tipo de profissional que eu busco hoje e que eu não encontro é um profissional com uma boa e sólida formação de TI, com conceitos bem solidificados sobre tecnologia da informação, sobre sistemas, sobre linguagens de computação e por aí vai. A maioria das pessoas que eu tenho aqui são garotos espertos que mexiam bem no computador em casa, começaram a brincar com isso e se meteram a programar e são autodidatas em programação, seja de iPhone, seja de Android. Eu tenho poucos profissionais aqui que são formados em engenharia da computação ou em outras, outras disciplinas aí, ou escolas que são, né, que tem às vezes um nome diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa, e que passam a atuar nesse mundo. Porque a pessoa que é formada em linguagem de programação, em engenharia da computação, engenharia de sistemas, a pessoa que é formada nisso e passa a programar, ela é um profissional muito mais completo, mais fácil de trabalhar, que produz melhor, que produz mais rápido, produz sem erro, que eu consigo fazer a pessoa que programava em iPhone passar a programar para Android mais fácil, uma pessoa que, enquanto programa, se preocupa mais com a arquitetura do que está programando, que não deixa buracos naquilo que programou, é alguém que quando programa e aí outra pessoa depois vai mexer naquele código para prestar uma manutenção, é muito mais fácil entender o que foi feito. Então, hoje existe sim uma carência no meu mercado de software para a área mobile, existe uma carência de profissionais com boa formação.
Olhando do outro lado, da outra ponta, e o garoto, a garota que já vem se preparando, que está estudando, que está no meio de um curso, como é que ele se aproxima disso? Para quem ele manda o currículo dele? Não necessariamente para fingertips, mas quem são? Onde estão esses negócios? Onde estão essas oportunidades?
Existem poucas, realmente ainda poucas empresas no Brasil que fazem o que eu faço. Tentaria buscar no Google. Um jeito bom é você ver os aplicativos que estão na App Store brasileira e ver que empresa que fez, né? Tem aí uma dúzia de empresas que está fazendo isso hoje. É você acessar blogs da área. Então, tem um blog chamado Mac Magazine, que é muito legal, fala do mundo Apple, fala muito de iPhone, e lá toda hora eles soltam uma notícia sobre um novo aplicativo feito por uma nova empresa brasileira. Então, acho que lá também é uma boa fonte para você descobrir empresas que fazem isso. Então, é um jeito de você para você saber mapear o mercado. Eu acho que esses são os melhores jeitos.
Muito bom. Conversamos aqui, então, com o Ricardo Longo, da Fingertips. Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade, por essa conversa. E eu queria fechar pedindo que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
Bom, prazer enorme ter estado aqui, ter dado essa entrevista. A mensagem final para vocês que eu tenho é: esse mercado de mobile, né, do jeito que eu defini mobile, é um mercado que deve ter atingido ainda 2% do seu potencial. É um mercado que vai crescer muito. Quem já está nele saiu na frente na corrida, quem entrar agora ainda vai ter uma boa vantagem. E acho que é um mercado de muito, muito futuro, um futuro absolutamente muito promissor, muito mais promissor do que era ou com a mesma curva de crescimento que era prometida para a internet em 1998, 99. A velocidade que a gente vê esse mercado crescendo é maior. Então, eu acho que tem tudo para receber uma quantidade cada vez maior de novos profissionais que queiram atuar nessa área. E pensando em TI, como eu falei, faltam profissionais com uma formação acadêmica sólida para vir trabalhar na loucura que é trabalhar com a gente aqui fazendo esses aplicativos.
Profissão TI. Tudo para sua carreira em tecnologia e muito mais longe. Oferecimento Banditech, a faculdade de TI de última geração. Acesse banditech.com.br.